compartilhar aqui com vocês hoje. Fiquei um pouco, deixa eu ver se ele não tá aí, né? Fiquei um pouco assustado quando eu cheguei, falei até pro Gibe e pra Mari que tava o pastor Jonas aqui. Eu falei, nossa, logo no dia que eu vou pregar Apocalipse ele vem? Aí é difícil, né? Mas graças a Deus eu acho que ele não tá aí. Se você ver, pede para ele pegar uma água para você, alguma coisa assim, e vai ficar tudo certo, tá bom? Bom, gente, eu não quero perder muito tempo aqui, porque o tempo literalmente é curto e tem muita coisa aqui pra gente poder conversar um pouquinho hoje e para a gente poder entender. Eu queria pedir já para você abrir a sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 5. Essa é uma série que o Giba começou faz dois domingos, né, Giba? Sábado, exatamente. Apocalipse Ultimato. E o tema que eu quero falar com vocês hoje é Jesus venceu. Não. Jesus venceu. Aê, melhorou. Cara, é algo muito louco a gente falar sobre isso, porque realmente isso gera uma esperança muito grande no nosso coração. E, de fato, eu espero que essa esperança seja despertada aí também no seu coração. Bom, vamos ler então Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler o texto inteiro e vamos ver o que o Senhor tem para nós aí nessa tarde. O livro e o cordeiro. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os quatro seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Senhor, estamos na tua presença, ó Pai. Essa é a tua palavra. Nesta hora eu quero pedir que o Senhor me use aqui como um canal de bênçãos nas tuas mãos. Deus, que não seja visto aqui apenas o Ioha, mas sim a tua mensagem. Que a tua mensagem seja o tema principal daquilo que estamos tratando aqui, Senhor, neste culto. Que o Senhor seja adorado através das nossas vidas. Eu quero pedir que o Senhor possa preparar o coração de cada um aqui, Deus, para que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à tua voz, possamos discernir a tua voz, e que diante, Senhor, da tua voz, o nosso coração esteja inclinado para fazer aquela que é a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, instrua-nos, Senhor, nessa tarde. E, Pai, que nós possamos sair daqui ainda mais sedentos pela tua presença, ainda mais cheios de esperança. Deus, se existem pessoas aqui no nosso lugar, aqui neste lugar, Senhor, essa tarde, que estão talvez sofrendo de depressão, eu já quero pedir que o Senhor possa tocar e intervir na vida dessas pessoas. Deus, se existem pessoas aqui que chegaram neste lugar angustiadas, angústias, leve embora toda angústia, e que a paz que excede a todo entendimento possa, Senhor, pairar sobre o coração delas. Deus, em nome de Jesus, que haja um ambiente aqui, como já foi criado, gerado aqui, Senhor, através das músicas entoadas, dos louvores entoados a Ti, que esse ambiente de louvor e adoração a Ti possa ser mantido até o final e depois do final e todos os dias da nossa vida, que nós possamos viver sempre conscientes da Tua presença em nós, e que isso mude o nosso jeito de pensar, e que isso mude o nosso jeito de agir, e que o Teu amor esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Gente, Apocalipse. Apocalipse é um livro muitas vezes temido pelas pessoas, né? Temido, eu digo por quê? Porque eu não sei vocês, mas eu já assisti inúmeros filmes que falam sobre o Apocalipse. E na maioria dos filmes que falam sobre o Apocalipse, a gente vê, cara, muito sofrimento, né, que é natural, tem muita coisa ali que é revelada no Apocalipse para nós e que passa por esse sofrimento. Mas, cara, o foco do filme inteiro é o sofrimento e é os caras que ficaram, tá ligado? E aí, tipo, lá no final, quando tá, tipo, os últimos 5 minutos, aparece Jesus vitorioso e aí você fala um ufa, mas carregado de tudo aquilo que, né, meu Deus, mas vai ser punk, né? Tipo, já vou dar uma pensada aqui como é que vai ser isso, porque depois de tudo isso, meu Deus. E aí, o que acontece? Então, pelo fato de a gente receber muita informação, às vezes, justamente com esse foco no sofrimento e no período que nós passaremos, se vai ficar para a tribulação, se não vai ficar para a tribulação e etc. Cara, a gente tende a olhar para o livro de Apocalipse como um livro que... Calma aí, Johan, não é bem assim, né, mano? Gojibá, vou ler Apocalipse? Calma, mano, eu preciso me preparar psicologicamente. Eu nem sei se a minha vida tá tudo ok para eu ler Apocalipse, né? E aí, dá de cara lá com, sei lá, tudo que vai acontecer, volta de Cristo, e se eu vou ficar, não vou ficar. E isso por quê? Porque passa um pouco por essa interpretação que, não é que, eu não tô dizendo aqui que é uma interpretação errada, não é uma interpretação errada, mas que talvez dá uma ênfase em algo que não é o tema central da carta escrita ali por João para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. O objetivo dessa carta, e aí antes de falar sobre isso, eu só quero ressaltar uma coisa. Eu, quando era menor e eu assistia esses filmes, por exemplo, eu não sei se vocês assistiram, né? Vai ver, eu descubro aqui que eu tô um pouco velho, mas Deixados para Trás, mano, era um filme que eu tinha pavor de assistir, velho. Eu assisti, eu queria chorar, eu queria falar, meu Deus, eu vou ficar... Isso por quê? Porque além dessa carga que existe, né, às vezes, de focar muito no que realmente nós sofreremos e etc., também tem esse lado de que, de fato, o Apocalipse nos faz pensar no final das coisas. E isso gera em nós, às vezes, uma certa insegurança. Por quê? Nós olhamos muitas vezes para a nossa vida e nós vemos que os frutos que nós estamos dando não são frutos condizentes de alguém que realmente foi alcançado por Cristo Jesus. E isso nos faz pensar o quê? Poxa, será que eu realmente vou, caso Jesus volte? Será que realmente eu serei, estarei com Cristo no momento em que Ele voltar? E isso acaba gerando uma certa insegurança, essa falta de certeza na salvação. Mas então, vamos pensar aqui. Qual é o objetivo, então, do livro de Apocalipse? Bom, o livro de Apocalipse ele foi escrito por João, né, quando ele estava lá preso na ilha de Patmos. E ele então é levado aos céus, ele tem uma visão dada por Deus a ele. E nessa visão, Deus revela a ele as coisas que haveriam de vir. Então, realmente, as coisas que aconteceriam no futuro. Mas qual era o objetivo de Deus ao revelar isso para João? Era justamente incentivar, instruir, devolver a esperança, motivar aquela igreja que vivia naquele período. E que, inclusive, o primeiro destinatário, né, do Apocalipse são as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí, aquelas igrejas, a igreja naquela época, ela estava sofrendo uma perseguição terrível por parte do Império Romano. Aqueles que se declaravam cristãos, aqueles que de fato criam que Cristo Jesus tinha ressuscitado, eles estavam sendo perseguidos, torturados e mortos. Para você ter uma ideia, muitos deles viravam até mesmo a atração para as pessoas que iam ali nas grandes arenas romanas para assistirem os cristãos sendo entregues aos leões, para que os leões pudessem devorar os cristãos. Então, diante de todo esse contexto, Deus leva João a ter essa visão, a ver essas coisas que aconteceriam no futuro, mas que, de fato, também já expressavam um pouco daquilo que estava acontecendo naquela época. E quando a gente, então, começa a entender que existe um propósito por trás, eu fico tentando imaginar o que passava na cabeça daqueles cristãos. Por quê? Porque, cara, veio aí um homem que diz que era o Messias. Aí esse homem vem, pai, não sei o quê, se dizendo filho de Deus. Se dizendo o próprio Deus, o pão que desceu do céu. E aí, então, esse homem, que também dizia ser Deus, ele então o quê? Morre. Aí já tem um primeiro choque, um primeiro baque. Talvez muitos ali deixaram de crer em Jesus, porque, tipo, mano, eu esperava um cara que, tipo, como o próprio texto que a gente leu aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas, tipo assim, cadê o leão da tribo de Judá? Né? Raiz de Davi, que seria talvez o rei que viria e que reinaria de fato aqui aos nossos olhos, que acabaria com o domínio do Império Romano sobre nós e nos traria de fato um alívio para a nossa existência. Aí beleza, Jesus morre, mas tá, alguns ali se mantiveram firmes, continuaram pregando e levando o evangelho a todas as nações, a todos os povos, porém, a perseguição começava cada vez mais a ficar mais intensa. E aí você olha para tudo isso e fala, mano, não é possível, velho, quanto mais eu oro, quanto mais eu prego, quanto mais eu tento viver uma vida segundo o que Deus me ensina, cara, mais perseguição eu recebo. Sabe aquela sensação? Eu acho que na cabeça deles era tipo assim, mano, então é isso? O mal no final prevalece? Tipo, não vai ter uma hora da reviravolta? Pelo contrário, eu acabei de ver o meu irmão sendo entregue ali para ser comido pelos leões. E aí? Depois de tudo isso que aconteceu, então, de fato, o mal triunfa sobre o bem? Essa poderia ser, talvez, alguns dos questionamentos que eles estavam fazendo. E muitos, eles eram fortemente tentados a deixar a fé. Abandonar, dizer, cara, não vale a pena, eu vou morrer. Eu já vi o meu amigo morrendo, eu já vi o não sei quem lá, o fulano tal, o diácono morrendo. E agora, velho? Eu vou morrer também. Então, eles eram tentados a abandonar a fé. Por quê? Por falta de esperança. E é justamente nesse contexto que Jesus ele dá essa revelação a João, com o objetivo de mostrar as coisas futuras para aquele povo. Sim, o sofrimento deles aumentaria. O próprio livro de Apocalipse, você lendo aqui, você vai ver, cara, vai piorar. Só piora desde aquela época, e se intensifica, e intensifica, e amanhã vai ser pior, e depois ainda pior. Mas o foco não era apenas apontar para o sofrimento. O foco é apontar para o triunfo final de Cristo Jesus. E da igreja juntamente com ele. Sobre os impérios, sobre o sofrimento, sobre a morte, sobre os demônios, sobre tudo aquilo que se opor à vontade de Deus. O período que eles estavam vivendo não era o fim. A história, ela não estava solta, ela não estava à deriva, sem motivo de ser, não. O texto que nós lemos mostra exatamente isso. Existe um Deus que é soberano. Existe um Deus que tem em suas mãos a história da humanidade. Existe um Deus que dá sentido e propósito para a sua vida. E esse Deus, ele já venceu. É disso que se trata o livro de Apocalipse. Olha como já muda um pouco aqui a figura. Eu vou ver no livro de Apocalipse muitas coisas, talvez coisas que eu nem queria ver. Fala, caramba, vai ter a besta, caramba, vai ter não sei o que lá. Mas quando eu me deparo com o objetivo central da carta, eu falo assim, uau, que vem a besta. Uau, que vem o 666, eu estou pronto para dizer sim, eu creio em Cristo Jesus. Você quer me matar? Me mate. Se puder não me matar, é melhor, mas se quiser também, não tem problema, né? Também não vou ser bobo, né? Falar, ah, vai, me mata. Não, né? Vai que você muda de ideia. Mas eu vou morrer se preciso for. Por quê? Porque eu sei o propósito da história da humanidade, eu sei que tem um sentido, tem um começo e tem um final que já é estabelecido por Cristo Jesus, que já é estabelecido por Deus, o Pai. Dessa forma, o livro de Apocalipse, ele não é apenas para instruir a igreja dos últimos tempos. Talvez sejamos nós. Eu, sinceramente, não posso afirmar isso. Eu não sei se nós somos a igreja dos últimos tempos. Talvez aqueles que receberam essa carta lá atrás pensavam que era a igreja dos últimos tempos. E já se passaram 2000 anos, praticamente, e eles não foram a igreja dos últimos tempos. Agora, o fato é, essa carta, ela foi escrita para motivar a igreja de Cristo Jesus frente ao sofrimento. Desde a época em que ela foi escrita, até aqueles que vieram, os pais da igreja, todos aqueles que viveram depois daquele período, até enfim chegar o dia que for de fato a igreja dos últimos dias. Quando a gente pensa nesse tipo de sofrimento, para nós ainda, embora eu entenda assim que as coisas estejam cada vez caminhando mais rápido para esse fim, mas eu acho que para nós aqui do Brasil, sinceramente, falar de fim dos tempos no sentido de as coisas acontecerem ainda é muito, um tanto quanto Nutella. Por quê? Poxa, a gente está aqui. Eu estou falando para vocês sobre Jesus. Ninguém entrou aqui e me deu um tiro. Ninguém entrou aqui e colocou a gente na parede. Então, entende? A gente sabe que existem muitas igrejas que já estão sendo perseguidas ao redor de todo o mundo. Mas talvez pensar nesse tipo de sofrimento para nós aqui hoje ainda parece algo um tanto quanto distante. Ninguém aqui teve que negar Jesus para não perder a sua vida. Mas isso não quer dizer então que o livro de Apocalipse não tenha um sentido para nós. Tem, e tem muito. Isso por quê? Porque o livro de Apocalipse é para motivar os cristãos ao longo de todas as épocas a enfrentarem o sofrimento alegremente. Porque nós enfrentamos esse sofrimento sabendo que a vitória já é nossa. Cristo já conquistou a vitória na cruz do Calvário. Sabe, qual é o seu sofrimento hoje? Talvez o seu sofrimento hoje é a separação dos seus pais. Ou a briga constante que há na sua família, que você, a sua família vive em um pé de guerra. O seu sofrimento hoje talvez é o bullying que você tem sofrido e você está dando graças a Deus, que agora a aula está sendo de casa, porque você não tem que dar de frente, se deparar com aqueles que estavam pegando no seu pé na escola. O seu sofrimento hoje talvez é um diagnóstico, talvez, que você tenha recebido, que você fala, poxa Deus... O seu sofrimento hoje talvez pode ser que seja o fato de você estar enfrentando uma depressão profunda. O seu sofrimento hoje pode ser a luta contra o seu pecado, que você até hoje não consegue ter a certeza de que, tipo, cara, nossa, não, você sempre fica nessa, vai, cai de novo e volta e luta e tal. E isso tem gerado um sofrimento para você. Eu não sei, qual é o seu sofrimento hoje? O que você tem encarado e tem enfrentado e que de alguma forma tem feito com que você se depare com algum tipo de sofrimento? Diante de tantos sofrimentos que nós podemos ter ao longo da nossa vida, ainda assim nós somos desafiados a viver o Evangelho de Cristo Jesus. Assim como o pessoal daquela época. Eles estavam sendo mortos, perseguidos, mas eles ainda assim eram desafiados a viver o Evangelho de Cristo Jesus. Assim acontece conosco também. Sabe aquilo? Tipo, nossa, mas você não sabe, eu ando tão triste e eu vou ter que falar de Jesus para os meus amigos? Nossa, senhor, eu ando tão triste e eu vou ter que falar de Evangelho? Nós somos desafiados a viver o Evangelho. Mesmo às vezes parecendo que não há nada de bom em nossas vidas e que o mal está prevalecendo, nós somos desafiados a viver o Evangelho. Muitas pessoas talvez deixam o Evangelho porque não tem resposta para as seguintes perguntas. E se, no final de tudo, eu olhar para trás e falar, caramba, mano, não era real. Sabe, talvez você já tenha se perguntado isso. Tipo, mano, eu vou viver minha vida inteira buscando santidade e vivendo da forma que Deus estabeleceu. E aí, se eu chegar no final e os ateus estavam certos. Tipo, era tudo para o nada é isso. Tipo, não tem vida depois da morte. E aí, como é que vai ser? talvez a gente não consegue responder a essa pergunta, e aí a gente acaba talvez pensando que a gente vai viver os nossos dias em vão. Será que é isso? Mas não. E eu vim aqui para te dar essa notícia. Isso é impossível. É impossível chegar no final e descobrir que tudo foi em vão. É impossível chegar no final e descobrir que Deus não é real. Sabe por quê? Porque a vitória de Cristo Jesus não é algo que nós esperamos. A vitória de Cristo Jesus é um fato histórico que já aconteceu. E nós, então, temos a certeza, primeiro, que Deus é real e que Ele providenciou a salvação, a vida eterna e deu um sentido, um propósito. E isso Cristo Jesus conquistou por mim e por você na cruz do Calvário. Você consegue entender a diferença? Eu não estou esperando Jesus vencer. Jesus já venceu. Eu não estou esperando, as coisas acontecerem para eu ver. Não, Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele venceu, é fato. Então não tem como eu chegar no final e descobrir que tudo foi em vão. Olha essa frase aqui. Vou dar um de Giba agora. Se for ter alguma coisa lá no Instagram, né, pode pôr essa frase aqui, então... Olha isso aqui, se você quiser anotar aí, Apocalipse fala sobre o final para nos devolver a esperança, a certeza de que vale a pena vivermos o presente fazendo a vontade de Deus. Apocalipse fala sobre o final para nos devolver a esperança, a certeza de que vale a pena vivermos o presente fazendo a vontade de Deus. É disso que Apocalipse fala. Quando eu vou ler Apocalipse, eu não preciso ficar com medo, eu não preciso ficar receoso. Não, aqui eu vou ver sobre o triunfo de Cristo Jesus. Aqui eu vou ver como tudo que era necessário já foi conquistado por mim na cruz do Calvário. Medo do quê? E aí o texto que a gente leu, ele fala justamente sobre isso. Se você olhar o capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver o quê? Que João ali, ele está num segundo momento da sua visão, da visão que é dada a ele. Primeiro, ele escreve as cartas às igrejas. E depois, no capítulo 4, então, diz que João, ele é levado ao céu. E aí, quando ele chega no céu, ele se depara com um trono, que ele começa a narrar ali, cara, um negócio fantástico. Imagina, ele estava ali. E olha que interessante, ele não diz quem estava no trono. Ele diz assim, alguém estava sentado no trono. Isso me dá uma impressão de que, tipo assim, é alguém tão glorioso, tão poderoso, tão majestoso, que eu não sou sequer digno de falar o nome desse que está sentado no trono. Não tem como palavras como eu definir aquilo que eu vi e aquele que estava sentado no trono. E aí a Bíblia diz que esse mesmo trono, que então representa ali a soberania de Deus, também dele saíam relâmpagos, trovões e vozes, dando a entender que também é um trono que revela a justiça de Deus. Ali nós temos a figura no capítulo 4 de quem? Do Deus Pai. Vai falar sobre a criação, e ali os anciãos, os seres viventes que são mencionados, eles fazem o quê? Eles adoram a esse Criador. E aí então começa o nosso tão esperado capítulo 5. E no capítulo 5, começa de que forma? Ele narra justamente que aquele que está no trono, ele tem em suas mãos um livro, um rolo, que ele segura com a sua mão direita. E esse rolo ele está selado com 7 selos. Sabe, esse livro, ele simboliza... Se a gente parar para pensar, né? Beleza, está falando de livro, mas que livro é esse? Esse livro, ele simboliza a narrativa de toda a história. Desde o seu início até o seu final. Sabe, de uma forma... E um final que não é qualquer final, é um final triunfante. É um final onde Cristo Jesus vence. Onde o plano de Deus é colocado em ação, em prática. Mostrando que tudo que já foi estabelecido por Deus, segundo a sua vontade, ou seja, existe um propósito para a nossa existência. Não é do nada e para o nada, como muitos querem defender, não. Deus dá sentido à nossa existência. Ele já escreveu, já está escrito desde a eternidade tudo que haveria de acontecer, tudo que haveria de vir. E ali então tem o destino da humanidade, o destino das nossas vidas, a salvação e a justiça de Deus, a justiça divina escrita. Eu quero te dizer algo essa tarde, não é tudo em vão. Seu sofrimento não é em vão. A sua vida não é em vão, você não nasceu em vão. Você foi planejado. Você foi desejado. Você tem um preço de sangue. Alguém precisou dar a vida por você. E esse alguém não é qualquer alguém. É o próprio Deus. Talvez as pessoas que têm andado com você tenham dito que você não vale nada. Tem pisado em você, tem feito você se sentir a pior das pessoas do mundo. Mas a sua vida tem sentido. Em Cristo Jesus tem sentido. Fora dele, a vida de ninguém tem sentido. Talvez tudo seja para o nada, ou para o nada para nós, que é o quê? A morte eterna, o sofrimento eterno, é o distanciamento eterno de Deus. E aí é interessante, porque quando João, então, ele está vendo, né? Tipo, ele está tendo aquela visão, e aí quem sabe era um momento que ele estava sendo confortado, porque lembra que eu falei? A igreja está sendo perseguida. Então, tipo, quando eles estavam se questionando lá atrás do talvez, e aí, mano, vai ser tudo mal? O mal prevalece? O mal vence? Aí, então, João é levado, e aí tem essa visão onde Deus está segurando aquele livro, que acredito eu que ele já entenda mais ou menos o que é aquele livro. E aí, quando ele olha para aquele livro, então, que parece que, tipo, cara, tem sentido as coisas. Tem sentido as coisas. O que que acontece? Aí chega um anjo e fala assim, ei, quem é digno de abrir esse livro? Aí eles procuram lá nos céus, eles procuram aqui na terra, eles procuram embaixo da terra, e ninguém é encontrado digno de abrir aquele livro. E abrir o livro tem o sentido de pegar aquele plano de Deus para a história e colocar ele em execução. Se não tivesse alguém que pudesse abrir aquele livro e colocar em prática aquilo que Deus planejou, a vida não teria sentido. Quem é digno? E aí João começa a chorar, desesperado. Esse choro de João me dá a impressão que representa o choro da humanidade. Representa o meu choro, o seu choro. É tipo, cara, não tem quem dê sentido à vida. Não tem quem faça as coisas que Deus planejou acontecerem. E aí um daqueles que estavam lá com eles, ele vira assim, ei, não chore. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para poder abrir o livro. E com outras palavras dizendo, ele faz aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque ele é digno. O texto vai dizer isso pelo menos duas vezes. Digno, tu és digno. Digno é o Cordeiro. Por que que ele é digno? O próprio texto vai apresentar ele como sendo alguém que tem 7 chifres. Que 7 chifres são esses? O chifre, ele traz uma ideia de poder no Antigo Testamento. Era a forma como os animais que tinham chifre se defendiam e também atacavam. E 7 no Apocalipse tem uma ideia de perfeição. Ou seja, ele tem todo o poder. Ele tem o poder perfeito para aquilo o qual ele tinha que fazer. 7 olhos, que 7 olhos são esses? Os olhos no Antigo Testamento têm essa ideia de sabedoria. O 7, a mesma coisa, a perfeição. Então aqui está revelando para a gente que esse cordeiro, esse leão da tribo de Judá, ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas. 7 espíritos que vai dar a entender aqui que é o quê? O próprio Espírito Santo que é enviado à terra e está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, Ele está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas. Ele podia abrir o livro, não só porque Ele morreu na cruz, mas porque Ele é rei, porque Ele tem autoridade para isso, porque Ele não é qualquer um, Ele é o Filho de Deus. Ele tem autoridade para pegar o livro, desvendar os sete selos e colocar em prática aquilo que tinha que ser colocado em prática. Resumidamente para a gente aqui. Naquele momento que João olha e vê que não tinha ninguém, é como se ele tivesse não consciente da obra de Cristo. Cara, mas João teve com ele. É, mas naquele momento ali, para chorar do jeito que ele chorou, é como se ele não se lembrasse que Cristo Jesus fez o que fez. Quantas vezes a gente não se encontra assim? De tempo em tempo a gente precisa ser lembrado do que Cristo Jesus fez por nós. Sem Jesus a história não teria sentido. O homem estaria perdido e condenado à morte eterna. Sem Jesus tanto faz viver ou morrer. Sem Jesus não há propósito para a nossa existência. E aí quando então a gente recebe essa notícia de não chore, o leão, ele venceu. Olha lá, o que eu falei no começo? Eu falei assim, olha, Jesus venceu, acabou, é um fato histórico, ponto. Ele não fala assim, ó, calma, relaxa. O leão da tribo de Judá está aí, daqui a pouco ele vai vencer e vai resolver. Não, ele fala, ele venceu. Venceu, acabou. Não é um fato que nós esperamos que vá acontecer, mas é uma certeza que nós temos de algo que já está consumado. Jesus morreu, antes de morrer ele disse assim, está consumado. Era sobre isso que ele estava falando. Só que olha que interessante, revela lá como leão da tribo de Judá, né? Rei, poderoso, pá. Quando João olha, o que ele vê? Um leão? Não, ele vê um cordeiro. E isso é muito legal, cara, é muito da hora. Porque ele vê um cordeiro e, na época, os reis, quando ganhavam as grandes guerras, os soldados, os heróis, eles tinham um costume. Eles voltavam para sua cidade vestidos ainda com a roupa da batalha. Era sinal de honra, era sinal de tipo, eu venci. Tinha o sangue ali daqueles que ele precisou talvez matar para conquistar aquela vitória. E quando João olha para Jesus, o que ele vê? Ele vê o leão? Não, ele vê o cordeiro. Ele vê a roupagem daquele que se fez homem. Que se entregou, que morreu por mim e por você. Para que nós pudéssemos ter vida. Aquelas eram as marcas não de um Deus que tem que se envergonhar por causa do que fez, mas de um Deus que é soberano, poderoso e pode fazer aquilo que Ele bem entender fazer. E a forma como Ele escolheu era aquela. E Ele estava ali o quê? Triunfante. E aí a fala de João qual que é? Ele olhou para o cordeiro. E aí ele viu o quê? O cordeiro que parecia ter sido morto. Em pé. Você já viu morto ficar de pé? Eu nunca vi. Se ele está de pé, está nos dizendo o quê? Que ele está vivo. Se ele está em pé, está querendo dizer o quê? Que é uma atitude de ação. É movimento. É tipo, ele não está lá morto, parado e barraram ele. Não. Ele está vivo e agindo. Ele está vivo e reinando. Ele está vivo e vai voltar para nos buscar. Nós sabemos o final e por isso nós temos esperança para viver o presente fazendo a vontade de Deus. Repito a frase mais ou menos parecida com a que eu falei para marcar bem. O que a gente aprende então com os acontecimentos seguintes daquele momento, né? Aquele momento que a gente vê claramente, Nath, tá acabando. Bem disfarçado assim, né? É que a gente combinou, mas eu não sabia muito bem como falar, então é isso, tá acabando, Nath. É, então agora todo mundo sabe, né? Até me perdi aqui. O que aprendemos com os acontecimentos? Tá, isso. O que a gente aprende com os acontecimentos que acontecem depois? Então, beleza. João viu. Pá, legal. O que nós, como igreja, podemos aprender com o que veio depois? E aí é interessante, eu não quero deixar de falar sobre isso. Existem aqui a figura dos quatro anciãos, existe aqui, aliás, dos quatro seres viventes, dos 24 anciãos. E eu quero trazer uma interpretação disso para vocês também. Eu vi várias teorias que falam sobre essa questão. A que eu achei mais coerente com tudo que está acontecendo é esses quatro seres viventes que a própria Bíblia vai dizer ali no capítulo 4, vai falar que alguns têm formato de animais, um tem um formato de homem. Eu vi que representam anjos celestiais, seres celestiais criados por Deus e que nesse sentido não são nós os homens. Os 24 anciãos representam o quê? 12, que são os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, mas não querendo representar apenas eles, como se eles fossem mais especiais do que nós. Mas ali eles estão representando quem? A Igreja de Cristo Jesus. Eles são os líderes do povo no Antigo Testamento, eles são os líderes do povo no Novo Testamento. Eles representam quem? A Igreja prostrada aos pés do único que é digno de receber o louvor, poder e majestade. E aí então, quando depois de todo, de revelado tudo isso, a Bíblia diz então que João olha e aí eles começam a o quê? Adorar. Eles adoram. Quando a gente entende que a vitória já aconteceu, como igreja, nós precisamos agir, não dá para parar e ficar esperando Jesus voltar. Tipo, beleza, o Giba falou que está voltando, vou fazer a minha aqui, um, dois, e é nóis, e Jesus vai voltar. Não dá para ficar assim. O cordeiro, ele está de pé. Como eu disse, isso representa o quê? Movimento. Representa ação. E a Bíblia nos mostra que hoje ele age por meio da igreja. Foi a forma que Cristo Jesus escolheu para agir. Ele age por meio da igreja. Foi a forma que ele escolheu. A consciência do fim não é para que a gente pare e espere o tão sonhado dia, né? Como a Bíblia mesmo vai dizer, o dia do Senhor. Não, mas é para que nós continuemos o trabalho que foi posto em nossas mãos. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da angústia, mesmo diante da necessidade, mesmo passando fome e tendo o que comer, seja qual for a situação que você está vivendo. Isso nos foi revelado para que nós não paremos, avancemos, continuemos. Como igreja, eu quero destacar pelo menos aqui três coisas que a gente precisa sair daqui sabendo diante de tudo isso que foi dito. Primeira coisa é, nós precisamos orar. O texto diz que eles levaram ali até a presença do Cordeiro uma taça de ouro, que dentro dessa taça tinha algo que era como um incenso para ele. E esse incenso, essa taça, aquilo que estava dentro era o quê? Oração dos santos. Sabe qual é a oração que está ali? A minha e a sua. Sabe o que isso nos diz? Que Deus, Ele ouve a nossa oração. Ele é o digno, mas que se abaixa para ouvir o que você está falando. Você tem apresentado seus sofrimentos diante de Deus em oração? Você tem orado pelos seus amigos? Você tem orado pela sua escola? Você tem orado pelo seu governo? Você tem orado pelo seu país? Você tem orado pela volta de Cristo Jesus? Você tem orado para que o reino de Deus se manifeste aqui na terra? Oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Você tem orado pela volta de Jesus? A Bíblia nos ensina: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Cordeiro que venceu é aquele também que recebe as nossas orações. Nós precisamos agir. E é a segunda coisa, então nós precisamos orar e nós precisamos o quê? Agir. Não adianta orar e ficar parado, não adianta orar e não fazer nada. O texto mostra que Jesus, ele comprou para Deus com o seu sangue, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus está voltando e para a gente acelerar esse processo, entre aspas, acelerar esse retorno, nós precisamos fazer a nossa parte. Como ancião, se você pensar aqui, acho que foi o Giba que usou o exemplo da guerra, né? Que aí, tipo, tinha a vitória, né? E aí os caras não sabiam que já tinha acabado a guerra e os caras estavam lá tretando e pá. Eu quero usar o exemplo do Giba, mas eu quero acrescentar um fato novo aqui. Qual é o fato novo? Nós somos os mensageiros que precisamos chegar para essa pessoa e falar assim: ei, para de lutar, Jesus venceu. Ei, para de cometer o seu pecado. Jesus, ele te libertou do seu pecado na cruz do Calvário. Ei, você não precisa ir para o inferno. Ei, a morte já não te domina mais. Cristo Jesus venceu. Quanto mais rápido nós fizermos isso, mais rápido todos saberão que a guerra acabou. Esse é um papel nosso, como igreja. A Bíblia mesmo diz, como ouvirão, se não há quem pregue? Tudo começa e termina na adoração, no se render, na consciência da incapacidade e da suficiência de Cristo Jesus. No início, eles estavam adorando, eles começam adorando. Aí a gente entende lá no final, fala o quê? Quer ver? Capítulo 5, último versículo. Os quatro seres viventes disseram, amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. E o texto que eu quero deixar aqui para a gente finalizar, eu queria te convidar a fazer uma coisa. Então vamos lá, só para recapitular os três pontos, tá? Diante de tudo que a gente ouviu, precisamos orar, precisamos agir. Precisamos entender que tudo começa na rendição, na adoração, na entrega. No dizer, Deus, eu não sou suficiente. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu sou tipo os anjos olhando e falando assim, ah, beleza. Sabe quando você olha pro banco de reserva, pensa um time de futebol. Aí o cara olha pro banco de reserva, precisa virar um placar difícil, aí ele olha e fala assim, vixe, mano. É, vamos lá, gente, se esforça, vai. Tipo, porque não tem ninguém no banco pra colocar. Somos nós. Mas quando olha pro banco e vê, mano, Jesus Cristo, tudo é diferente. E eu quero te convidar nessa hora a você se ajoelhar aí onde você tá. E você começar com esse ato de rendição e de adoração. Diante desse texto aqui que diz. Filipenses 2, 9, 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dizer isso no 3, Jesus Cristo é o Senhor? Vamos lá. 1, 2, 3.
Jesus Cristo é o Senhor!
Jesus venceu! Jesus venceu! Eu quero te convidar nessa hora, por favor, se você puder aí, se ajoelhe no seu lugar. Eu vou pedir já para o pessoal aqui começar. E todos nós, em sinal de rendição, isso aqui é um ato simbólico, mas que eu espero que represente como está o seu coração nessa hora. Em um ato simbólico como esse, que nós possamos nos render ao digno, o único que é digno de louvor e adoração. Aquele que dá sentido à sua história. Se você já é crente há muito tempo, talvez agora você está se lembrando que o único caminho é o caminho de rendição. De dizer, Jesus, não há ninguém nos céus, não há ninguém na terra, não há ninguém debaixo da terra, somente o Senhor é digno. Cristo Jesus venceu. Coloque diante dele os seus pecados. Coloque diante dele aquilo que tem que ser separado de ti. Diga: Jesus, eu já não consigo mais sozinho. E o adore, que o adore.
Já, Senhor Jesus, antes da Tua volta, Senhor, porque nós já reconhecemos o Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas. O Ior, ele disse algo nessa mensagem. Tudo nessa mensagem veio da parte de Deus. Mas ele disse algo, que o Cordeiro estava em pé, porque o Cordeiro, ele não morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Talvez você já está aqui terceiro sábado seguido, ou talvez é o primeiro sábado que você vem, não sei, mas você não consegue ficar em pé diante de Deus, porque você não está vivo, mas porque você tem vivido um sentimento de morte, que aí não é vida. Eu quero que todo mundo feche os olhos nesse momento. Se alguém aqui que está com um sentimento de morte, se alguém aqui que mesmo diante dessa palavra que o Senhor nos trouxe através da vida do Yohanan, você ainda se sente morto, você ainda sente que a sua vida não tem sentido, ou você ainda sente que você é um acaso, ou que você é um peso, ou que a sua vida está pesada, por favor, levanta suas mãos, eu quero orar por você. Alguém aqui, fica com a sua mão levantada, máximo que você puder. Acende um pouquinho a luz para mim, Barros, por favor, quem estiver na luz. Máximo que você puder, levanta sua mão. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu coloco no teu altar cada uma dessas vidas, Senhor, que encontram nessa tarde, Jesus, longe do Senhor, talvez achando que a vida não vale a pena e que não tem sentido algum. Espírito Santo, revela para essas pessoas, ó Senhor, assim como foi pregado essa tarde, o Senhor já venceu. O Senhor não vai vencer, o Senhor já venceu e venceu por amor de cada um de nós aqui, Senhor. A tua palavra diz que nós estávamos longe, mas o Senhor nos chama para perto. Você que está em casa, se você também está com esse sentimento, faça essa oração. Senhor Jesus, eu creio, assim como João, que o Senhor é o Cordeiro, o Leão da tribo de Judá, o único digno, digno de pegar o rolo e abrir e desvendar o mistério da vida. Porque o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Rei da vida, o Senhor já venceu na cruz. Espírito Santo, agora nós clamamos a Ti, Senhor, por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que está em casa. Dê uma injeção de ânimo, Espírito Santo. Sopra um novo fôlego. Espírito Santo, que as palavras que foram ditas essa tarde não sejam palavras, ó Deus, vazias, jogadas ao vento, mas que ela cumpra o propósito, Senhor, assim como diz em Isaías, que a palavra do Senhor, ela não vem para nós em vão. Espírito Santo, agora, haja com cura, com libertação, haja com vida, porque Tu és o Deus da vida. Dê um novo fôlego de vida a este jovem que está em casa me assistindo, a essas jovens que estão aqui, Senhor. Dê a elas, ó Deus, dê a eles um sentido e sela com a Tua marca, Espírito Santo. Você que levantou a sua mão, eu quero que você entenda algo que Pastor Iorra trouxe nessa tarde. Ficar de pé é uma ação de quem está vivo e depende de você. Não viva como morto, radical. Não viva como morto, porque nós estamos vivos em Cristo Jesus. Não viva como morto. Não aceite a morte. Não se renda diante da luta e das trevas, da decepção, porque Jesus Cristo, Ele já venceu. Você que está em casa, você não está morto. Você que está aqui me ouvindo, você não está morto. Mas cabe a você se colocar em pé, olhar no espelho e falar: obrigado, Jesus, porque mesmo com as feridas, eu estou vivo. Mesmo com a cicatriz, eu estou vivo. E eu creio, Senhor, que um dia eu estarei contigo sem cicatriz alguma. Aleluia! Alguém aqui essa tarde quer voltar para Jesus? Se você essa tarde está longe do Senhor e você quer voltar para Jesus, levanta sua mão, quero te conhecer. A Bíblia diz que aqueles que confessarem o Senhor Jesus aqui na terra será reconhecido pelo Senhor nos céus. Eu falei hoje na IBM, a coisa mais importante para nós é ser conhecido nos céus e não na terra. Se alguém aqui essa tarde quer receber Jesus como Senhor e Salvador, confessar com a sua boca, levanta sua mão. Levanta sua mão. Se houver alguém em casa, por favor, nos procure. E que o Senhor Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. Amém! Amém! Olha aqui para mim. Todos nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Esse Jesus que venceu, estava escrito ali. Esse Jesus que venceu, Ele não vai vencer, Ele já venceu, Ele é o Senhor da história. Ele é o único digno. Tinha uma Bíblia aqui, também não tem, mas enfim. Ele é o único digno de abrir o rolo. Ele é o único digno de abrir o livro da vida, da minha e da sua vida. Você que está em casa, ouça essa mensagem durante essa semana, e vocês aqui também. E o nosso posicionamento é nos colocar de pé. Giba, está doente, se coloca em pé. Giba, eu estou ferido, se coloca em pé. Porque Jesus já venceu. Amém? Você que está na sua casa e você agora vai entregar o seu dízimo e as suas ofertas, aí na sua tela vai aparecer um QR Code. Pega o seu celular, lindo e maravilhoso, coloca na tela, entrega o seu dízimo e a sua oferta. Você que está aqui na igreja, aí na frente do seu banco tem um QR Code. Coloca aí com o seu celularzinho, entrega o seu dízimo e a sua oferta. Ou pega o envelope amarelo. Esse envelope amarelo, ele é descartável, então só você vai pegar nele. E aí você vai lá, na hora de ir embora, tem o gasofiláceo ou a urna de acrílico. Você coloca lá o seu dízimo e a sua oferta. Dízimo e oferta é mega importante. Por quê, Giba? Primeiro, porque mostra para o Senhor que o nosso coração está nele e não no dinheiro. E segundo, que dízimo e oferta é aquilo que nos capacita de pregar o evangelho a todas as nações. Vamos ser românticos. Deus não precisa de dinheiro. Deixa eu te contar uma coisa, adolescente. você que está na sua casa. Deus não precisa de dinheiro. Tá bom, ele é dono do ouro e da prata, não precisa de dinheiro. Só que Jesus, quando estava na terra, algumas mulheres sustentavam ele para ele pregar o evangelho. Jesus é Deus. Então, o que eu quero dizer para você, se você ama missões, o Yohanan trouxe aqui muito bem. Aí nos países muçulmanos, enfim, também na Coreia do Norte, na China, os cristãos, eles são mortos simplesmente por ser cristãos. E tem missionário levando o evangelho para esses homens e para essas mulheres, porque a igreja está sustentando com dízimo e oferta. Amém? Nós vamos cantar mais um louvor. Quem é visitante aqui essa tarde? Levanta a mão. Visitante, seja bem-vindo. Vocês duas sejam bem-vindas. Seja bem-vindo, lindão. Eu vou entrar em contato com vocês essa semana, tá bom? Eu tenho o telefone de vocês na fichinha que vocês preencheram. Aqui na direita tem algum visitante? Não? Amém. A Lenice é visitante? Amém, seja bem-vindo. Deus abençoe. Galera, é o seguinte, tem o lance lá do Donuts ainda? No Instagram do Radical, então, nós temos um voucher de 10% de desconto no Donuts, bem legal, bem gostoso, bem saboroso. Que essa semana você tenha uma semana abençoada, que a sua semana seja uma semana de adoração e rendição ao Senhor. Lembre-se do que o pastor Iorra pregou hoje: Jesus, ele venceu, ele não vai vencer. Deixa eu te falar uma coisa, não é hora de conversar não, olha aqui para mim. Deixa eu te falar uma coisa, terceiro culto que nós estamos falando da volta de Jesus. Então, toma vergonha nessa sua cara linda, maravilhosa, e viva uma vida de santidade, amém? Segunda coisa, toma mais vergonha ainda e pregue o evangelho, porque Jesus está voltando, amém? Amém. Aleluia! Por favor, solta o som aí, RT Music. Ainda não vão embora, tá bom?
Nas palmas.
Thank you.
Você que está em casa, Deus te abençoe, que você tenha uma semana incrível. Tem célula daqui a pouco, então participe das células. Depois da célula eu vou jogar Among com uma galera, então joguem Among com o Radical. Deus abençoe, até sábado que vem. É nóis!
Cada manhã eu sinto Deus sustentando meu viver. Sinto teu calor, sinto teu amor, com graça e poder. A cada manhã adoro a Deus, já não consigo me conter. Preciso declarar quão grandes coisas fez, mesmo sem merecer. És o caminho que eu quero trilhar, és a verdade que eu quero ter. Tua palavra me ensina. A vida que corre em mim, tu és a fonte que brota e faz fluir teus rios. Cada manhã eu sinto Deus sustentando meu viver. Sinto teu calor, sinto teu amor, com graça e poder. A cada manhã adoro a Deus, já não consigo me conter. Preciso declarar quão grandes coisas fez, mesmo sem merecer. És o caminho que eu quero trilhar, és a verdade que eu quero ter. Tua palavra me ensina. És a vida que corre em mim, tu és a fonte que brota e faz fluir teus rios. Ensina a viver. fluir teus rios.